A União Internacional para o Combate ao Câncer, com apoio da Organização Mundial da Saúde, instituiu o dia 4 de fevereiro como o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Criada em 2000, por meio da Carta de Paris contra o Câncer, a data tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer, evitando assim milhões de mortes a cada ano. No programa Vida e Saúde desta manhã de sábado, vamos falar sobre prevenção. Vamos falar sobre o tabagismo e sua relação especificamente com o câncer de pulmão e como isso vem afetando a vida de milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. Um estudo realizado com o apoio do INCA mostrou que 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo, 12,6% das mortes anuais no país. E 56,9 bilhões de reais são perdidos por ano em função de despesas médicas e perda de produtividade. No ano passado, 73.500 pessoas foram diagnosticadas com câncer provocado pelo tabagismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabaco mata todos os anos mais de 7 milhões de pessoas no planeta. Destas, 890 mil são fumantes passivos. Para falar desse tema, nós vamos conversar agora no programa Vida e Saúde, em contato telefônico, com o Dr. Sérgio Jobim de Azevedo, do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, especialista em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande, professor auxiliar do Departamento de Medicina Interna da URGS e também, né, traz aí uma experiência muito grande com ênfase na hematologia e oncologia clínica, atuando principalmente no câncer de mama, quimioterapia, tratamento de tumores sólidos, transplantes de medula óssea e também no câncer de pulmão. Doutor Sérgio, desde já nosso agradecimento, obrigado por atender o nosso convite e participar mais uma vez do nosso programa Vida e Saúde. Muito bom dia.
Muito bom dia, Flávio. É um prazer poder conversar contigo, com a tua audiência e transmitir um pouco do nosso engajamento em toda e qualquer campanha que visa reduzir, amenizar ou até mesmo prevenir o desenvolvimento de cânceres em geral, especialmente algo como o câncer de pulmão, que a gente sabe ser totalmente prevenível.
Esse tipo de câncer, segundo os dados que nós recebemos, ele é um dos que mais mata no mundo, doutor Sérgio. Confere essa informação?
Confere, né? Por duas razões, Flávio. O primeiro é que a incidência dele ainda é muito alta, fruto dos anos de tabagismo impune que nós tivemos na sociedade anos atrás. Por mais que as iniciativas bem-sucedidas do nosso sistema de saúde, de ministérios, em reduzir o tabagismo, estão sendo novamente bem-sucedidas, esse reflexo vai aparecer em reduções bem mais adiante. Nós ainda vivemos uma epidemia de câncer de pulmão associada aos maus hábitos do tabagismo, e essa doença, como frequentemente aparece já num estágio mais avançado, ela ainda tem o critério de incurabilidade. Então, os nossos pacientes enfermos que desenvolvem, a imensa maioria deles, uma vez espalhado, vai ser tratado e necessita atenção médica, mas sem a perspectiva de curabilidade. Isso se soma num total de mortes relacionadas ao câncer de pulmão muito grande na comunidade em geral.
O tabagismo ainda é, entre os fatores de risco, o que prevalece, doutor Sérgio, é o maior responsável pelo câncer de pulmão?
Certamente. Os tipos mais comuns de câncer de pulmão, na sua imensa maioria, são relacionados ao hábito tabágico passado. Existem algumas exceções, E, obviamente, por serem exceções, nós não podemos basear nenhuma grande recomendação. A recomendação acaba tendo que ser: não inicie, pare e jamais volte a fumar.
A pessoa que não fuma, mas está exposta ao fumo, o fumante passivo, ela também tem esse risco de câncer aumentado, doutor Sérgio?
Nós aprendemos, Flávio, ao longo dos anos, que o fumante passivo, o tabagismo passivo, é real fato de risco de câncer de pulmão. Claro é que a incidência não é a mesma do fumante ativo, mas certamente é superior a uma população não fumante, não exposta. Então, isso joga para o fumante uma outra responsabilidade, que é gerar nos que o circundam fatores de risco que essas pessoas não têm nada a ver. Mas isso também é algo que já mudou muito, né? Nós sabemos que o fumo está proibido e não tolerado na imensa maioria dos lugares. Hoje o fumante constrangidamente vai para a rua para fumar. É uma situação meio infeliz, o ideal seria parar, mas acontece. Mas isso está prevenindo a exposição a pessoas, a membros da família ou membros do trabalho, que não tem nada a ver com o hábito dessas pessoas.
Essas medidas restritivas, na sua experiência, na sua opinião, doutor Sérgio, elas vêm colaborando para diminuir essa doença?
Eu acho que sim, Flávio. Eu acho que os números do Ministério da Saúde mostram os resultados, que são a redução percentual dos usuários de cigarro ao longo da última década. Essa dificuldade ou aumento de preço ou qualquer medida restritiva acaba podendo ajudar algumas pessoas a parar de fumar. E certamente elimina o fator de tabagismo secundário, esse fumante passivo.
O senhor comentava que esse é o fator preponderante quando se fala em câncer de pulmão, mas existem outros riscos, outros agentes dos quais precisamos ter uma certa atenção e são importantes também em termos de prevenção, doutor Sérgio?
Acho que sim. Embora, de novo, não quero tratar as exceções como uma coisa importante, porque elas não o são. Os pacientes que tinham exposição às insulações térmicas com asbestos do passado são grandes candidatos a ter câncer de pulmão. Os pacientes que trabalhavam em condições subhumanas em minas de carvão, e hoje eles tomam várias precauções nesse sentido, são parte de uma população com alto risco de câncer de pulmão. Raras situações familiares acontecem, mas elas são muito raras, onde a gente tem uma incidência de câncer de duas ou três gerações e frequentemente tem tabagismo no meio. Então, basicamente, são as coisas grosseiramente poluentes, como asbestos, como os mineiros, e sempre relacionado junto o tabagismo.
Doutor Sérgio, o senhor falou que existem mais de um tipo de câncer de pulmão. Quais são os cânceres, então, que podem acometer o nosso pulmão?
A observação que eu faço é porque nós temos dois grandes grupos de câncer de pulmão que, para o leigo, não faz a menor diferença. O leigo é ter ou não ter, prevenir ou não prevenir, evitar ou não evitar. Mas quando nós entramos em fazer o diagnóstico, a importância de separar entre esses dois grandes grupos, e mais recentemente alguns subgrupos, é que estão surgindo e já estão disponíveis alguns tratamentos mais específicos para aquele subgrupo, diferentemente de oferecer quimioterapia de controle para todo mundo. Então a ciência está claramente avançando em reconhecer o que eu digo, que é o nome e o sobrenome do tipo de câncer. E conforme o sobrenome, conforme a família, o subgrupo, existem hoje intervenções diferentes para cada paciente. Isso joga na medicina a responsabilidade de fazer o diagnóstico com certeza.
E o senhor comentava que uma das razões pelas quais as pessoas morrem muito pelo câncer de pulmão é o diagnóstico tardio da doença, doutor Sérgio. Atualmente, como se pode identificar essa doença?
Esse foi o grande desafio ao longo das últimas 3 décadas, tá? Se eu não tenho tratamento curativo para uma doença que já se espalhou, eu tenho que tratar de reconhecer antes. Então foram feitos já inúmeros estudos sobre exames para diagnóstico precoce. Então já se estudou as características da tosse dos pacientes, já se estudou a característica do escarro desse tossidor crônico, já se estudou radiografia de tórax periódica. E nesse conjunto de medidas, jamais se conseguiu provar de que a gente fazer esse tipo de intervenção numa população gera um resultado melhor do que não fazer. Isso foi muito frustrante, muito negativo, até que nos últimos 5 anos se mostrou que existe uma técnica de tomografia com baixa dose de radiação e que, feita 1 ou 2 vezes por ano numa população de alto risco, exclusivamente população de alto risco, que é o fumante ativo ou a pessoa que fumou mais de 40 anos, nessa população fazer essas tomografias versus não fazer, nos mostra mais diagnósticos mais precoces, potencialmente mais curativos. Só que isso acarreta um problema. Existe um número de falsos positivos que quem recomenda e quem faz tem que estar pronto para enfrentar. Ou seja, vê uma mancha pequena que a gente não sabe o que é até operar. E frequentemente não é nada. Então esse avanço, né, na possibilidade de diagnosticar precocemente uma lesão é muito bem-vinda se a gente tiver claramente com cada um dos pacientes o entendimento de o que que eu vou fazer e quais são as perspectivas de resultados, se mostrar positivo ou se mostrar negativo. Isso chama-se, de uma forma geral, a prevenção secundária. A prevenção primária é aquela que evita o desenvolvimento, é o parar de fumar. E a prevenção secundária é aquela que, se a pessoa vai ter a doença, eu quero diagnosticar precocemente.
Uma vez identificada a doença, quais são os primeiros procedimentos a serem adotados, doutor Sérgio? O que nós temos hoje de mais moderno em termos de medicina para o tratamento? Começa já pela cirurgia para identificar o tipo de câncer?
Flávio, o cuidado que eu vou transmitir agora, que a gente tem com os nossos pacientes, é que nós não podemos falar de tratamento sem conhecer a extensão exata da doença. Então, uma vez feito, confirmado um diagnóstico, ou porque a pessoa teve um nódulo no pulmão, ou um linfonodo, um gânglio periférico, se fez esse diagnóstico, nós vamos buscar a extensão da doença, que de uma forma coletiva nós chamamos de estadiamento, que é um conjunto de medidas para medir os lugares onde essa doença iria, ou seja, procurar metástases. Uma vez feito esse estadiamento, eu tenho uma definição geral de que esse doente, esta pessoa portadora de um câncer de pulmão, tem uma doença limitada ou tem uma doença espalhada. Estou usando termos leigos para a gente poder acompanhar, certo?
Perfeito.
Então, a doença limitada, ela é quase sempre candidata a ter a cirurgia como a melhor e potencial curável ferramenta. A doença espalhada, a cirurgia desaparece como capacidade de tratamento e esses pacientes vão fazer ou quimioterapia, ou imunoterapia, ou as terapias-alvo, na dependência de a que subgrupo eles pertencem. Então, doença localizada, investimento cirúrgico forte, potencial curativo. Doença generalizada, tratamento geral com essas modalidades que eu mencionei.
Como o senhor está explicando, podemos então concluir que se a doença ainda está no pulmão, as chances do paciente sobreviver são maiores, doutor Sérgio?
Correto, perfeitamente. Essa é a busca desses métodos de prevenção e rastreamento, é porque se nós localizássemos todos eles em doença limitada ao tórax, nós temos uma chance bem maior de resolver o problema com um procedimento cirúrgico. E esse conceito vale para todos os cânceres em geral. Quanto mais localizado, maior a chance de serem resolvidos.
Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, doutor Sérgio. Em seguida, continuamos falando sobre esse tema muito importante aqui no programa Vida e Saúde da tua Rádio Cacique. Fique ligado, voltamos logo após.